de volta com o Expresso 104,5 aqui na tarde da UFMG Educativa, às 3h31. Eu sou o Felipe Sartorito.
Eu sou Bruna Sobreira.
E a gente segue com você até às 5 da tarde. Agora tem entrevista. Com mais de 20 anos de história, o Festival do Minuto realiza mais uma edição este ano. Abrindo portas para vídeos produzidos em todos os formatos, o evento se torna uma área de encontro entre produções caseiras e profissionais. Esse ano são 30 concursos abertos com datas e inscrições diferentes e prêmios específicos. Para saber mais sobre a história do Festival do Minuto e saber como participar, nós conversamos agora com o curador e criador do festival, o cineasta Marcelo Mazagão. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, como vai?
Tudo bem. Marcelo, há 20 anos, o cenário da produção de vídeos era muito diferente do que vivemos agora. Como surgiu a ideia de criar o Festival do Minuto? Qual era o contexto da época?
Então, na época, quando se falava em filme menor que longa, né, era curta-metragem, né? Tinha um festival específico que existia há muito tempo. Na época, a maioria das pessoas tinha que fazer em cinema, né? Já começava o vídeo a entrar, o digital, mas era feito em cinema. Mas a nossa ideia básica vem de um princípio muito simples, né? A gente vive o festival nasceu disso, né? Que hoje é uma coisa que a gente sente muito forte cada vez mais. A gente vive num mundo com excesso de informação, né? A quantidade de informação que é produzida por minuto no mundo é muito grande, né? Hoje não são só mais as empresas de comunicação que produzem. Tem um exército infernal de pessoas físicas produzindo vídeos, fotos, textos, teses e um montão de coisa colocando na rede, né, na roda. E o festival nasceu disso, como uma brincadeira das pessoas nesse universo infernal de informações praticar síntese, né? Ou seja, a única regra do festival é o seu tempo de duração. Não pode passar de um minuto, pode ter menos, mas não, né?
É a
graça do festival.
E nessas últimas décadas aí, você falou que antes se fazia com cinema, agora se faz com vídeo. Além disso, quais são as principais mudanças mais visíveis dessa evolução aí do festival?
Não, essa evolução, ela é uma evolução de linguagem, né? As pessoas estão cada vez mais familiarizadas, não só. Antes, a gente sempre foi e continua sendo muito consumidor das imagens. Agora a gente não é só mais consumidor, mas a gente passa também a produzir, né? Não só os profissionais, mas como uma gama cada vez maior de pessoas começa a mexer nos botõezinhos que eles são oferecidos e estão grudados no seu corpo, né? Para não só fazer as coisas básicas que essas maquininhas nos dão, telefone não é só um telefone, eu posso fazer um vídeo e tal. Agora tem uma diferenciação básica, né, que é legal de fazer, que tem um mito, né, não, hoje todo mundo faz vídeo, não. Você tem um enorme número de pessoas que capta a mensagem, posta, capta a imagem e posta na internet. Quem faz vídeo ainda é um círculo bem menor de pessoas, né? Um círculo bem pequeno, que é aquela pessoa que já está começando a pensar em editar, mudar o tempo, o espaço, a música, né? Aí você começa realmente a virar um manipulador das imagens, né? Então esse círculo de pessoas é bem maior desse outra grande quantidade que vai lá, pega, grava e posta na internet, né?
Marcelo, o Festival do Minuto acabou se tornando uma referência e tem vários similares em outros países. Como o Festival do Minuto foi além dessas fronteiras brasileiras? Falta espaço para divulgação tanto no Brasil quanto no mundo?
A divulgação, sim, é uma ideia boa, né? Foi de fazer esse festival. Pegou tanto que depois o fenômeno do YouTube e tal mostrou que esse formato veio para ficar, né? E então a gente está, ele aconteceu no Brasil em 91, aí veio um italiano aqui, viu o festival no MIS, Museu de Imagem do Som aqui em São Paulo, levou para a Itália e começou a se espalhar, né, pela Europa, e daí começa, enfim, se espalha por vários outros meios, né. Mas é porque é uma ideia boa, uma ideia bacana, né, uma possibilidade, não é fácil, né, você fazer um vídeo de um minuto, que você tem que exercer justamente a síntese, né. Hoje a gente tem um problema sério em todo ser humano que está na Terra, que é a tendência à dispersão, né? Porque são muitas coisas sendo oferecidas a cada momento, né? Então, se ser sintético não é fácil, não, né? E o festival, com o tempo, ele foi mudando um pouco. Ele era um festival anual, e pela agilidade do formato, que é muito rápido, eu tinha um desejo há muito tempo de mudar, né? A partir de 2007 ele mudou, agora ele é permanente, ou seja, todo mês a gente vai lançando novos temas, tem patrocínio, a gente lança um tema novo, né? E aí, para difundir, tanto que esse ano a gente está com quase 30 concursos abertos, né? Entre o Festival do Minuto na Escola, a gente tem um projeto bem legal com escolas públicas, que começou em São Paulo, né? É, e estamos fazendo um festival dirigido às escolas públicas de São Paulo, e o estado do Tocantins vai fazer esse ano também, né? Vai repetir em São Paulo a experiência que foi em 2010, né? E esse ano o estado do Tocantins vai fazer também, né? Uma experiência muito legal, porque hoje, como os equipamentos estão muito bem distribuídos, não tem mais aquela coisa, né, de... Ah, não vou ter uma ideia genial, mas não posso fazer porque não tenho equipamento. Isso é da minha geração lá, né? Lá quando era estudante. Hoje não existe mais isso. Os equipamentos estão completamente distribuídos em qualquer lugar que você acha um, né? Se não, no seu próprio celular.
Agora são 3 horas e 37 minutos. Você está no Expresso 104,5. E hoje estamos falando aí com o criador e curador do Festival do Minuto, o cineasta Marcelo Mazagão. E Marcelo, o festival, você falou, né, ele é dividido aí agora em vários concursos, tem 30 categorias, e ele traz aí a novidade, por exemplo, do universo feminino e alguns outros temas, assim. Já dá para saber o que, que vai vir por aí, assim, o que esperar desses vídeos com esses temas novos, digamos assim?
Olha, tem vários temas, tem ciência, família, rios, cores, espelho, enfim, fotógrafo, o que ela fala no banheiro, palavra, nanominuto, tem um montão, você entra no site e escolhe, né? Eu fiquei muito surpreendido com o tema família, que eu achei que, não sei, fiquei em dúvida, ele tá pegando de forma, família sim, você fala do cachorro, da avó, da tia, da sogra, ou alguma coisa, algum conceito relacionado à família, e estão vindo vídeos muito, muito bacanas para esse tema, né? Me surpreendeu, assim.
E como que funciona a avaliação desses vídeos aí? Quais que são os critérios? E unir profissionais e amadores dificulta o julgamento ou não? Como que funciona?
Não, porque para nós, assim, o que interessa, basicamente, podia ser chamado também o Festival da Ideia. Tá? Uma boa ideia. Claro que como ela é contada, como essa narrativa é contada, é super importante, né? Porque não adianta você ter uma boa ideia, vai lá e pô, uma ideia aqui. Não. Você tem um charminho para seduzir quem está vendo aquela ideia, né? Mas, então, o critério básico nossa é a ideia. E esse requisito de ter esse charme para contar, o profissional pode ter um pouco mais de vantagem porque ele conhece um pouco mais os meios, né? Mas o amador acaba inventando soluções, às vezes, super inusitadas, justamente por não conhecer, isso pode também ser uma vantagem, né? Acaba tendo soluções bem interessantes, né? Como linguagem mesmo, né? Justamente, às vezes, por não conhecer, também a vantagem dele é que ele não está muito preso em algumas regras e tal. Então, esse é o critério básico da ideia. E a gente tem um software, né? O festival recebeu uma subvenção econômica da FINEP, na verdade, a minha empresa, né? Para construir um software em função, né? Da quantidade de vídeos que chegou, que aumentou muito depois que a gente ficou online, né? Eram 1.000, agora a gente recebe entre 4 e 5 mil por ano. Justamente, e aí é um software que mistura inteligência artificial com julgamento humano. Então a gente contrata estudantes universitários de comunicação do Brasil inteiro que se dedicam 1 hora por dia a ver os vídeos, né? Eles têm que julgar vídeos do festival. E aí tem uma série de algoritmos lá, que acaba caindo na caixa do curador-chefe, que no caso sou eu, para a gente decidir quais são os mais legais, né? E se você ver, observar todos os portais de vídeo, mesmo os grandes portais de internet, os vídeos que estão lá são coisas engraçadinhas ou coisas super apelativas, né? Dramas, enfim, coisas, imagens fortes, né? Coisas apelativas, violência e tal, coisas engraçadinhas. E a gente acha que não tem nada contra coisas engraçadinhas e... Mas esses apelativos eu já tenho alguma coisa contra, né? Então a gente vai buscar nesses vídeos que são, não são vídeos às vezes muito populares, mas que têm elementos de linguagem muito legais, né? E outras coisas, mais calmas, mais, enfim, vídeo água, mais coisas que podem ser muito bacanas de você mostrar, exibir, enfim, tem muita gente talentosa que o festival acaba. A gente quer que essas pessoas andem, né?
Para finalizar, eu queria te perguntar aí, tem alguma dica que você pode dar, assim, para quem quiser participar? Alguma coisa que fala, olha, aposta nisso aqui.
Olha, aposta no olho, se dedica, vai no site, vê, obviamente não copie, mas tenha sua ideia. você ter a dimensão, né, de como as pessoas acharam soluções interessantes, super simples, super bacanas, é um super estímulo para os neurônios, né?
Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso aí.
Obrigado, Marcelo.
Muito obrigado. Eu adoro os vídeos que chegam de Minas Gerais, viu?
Sempre que olha, que bacana!
Minas, sempre que vem vídeo de Minas, eu fico excitado. Vocês têm uma tradição muito legal de vídeo, de videoarte, muito bacana.
Olha que muito bacana. Obrigado, Marcelo. E sucesso aí agora com o festival aí, sempre,
com mais,
né?
20 anos?
Mais, é maior de idade. 21, desde 91 a 22.
É, 22.
Tá bom?
Tá, tchau, certo. Marcelo. Boa
tchau,
tarde.
Abraço.
Tarde.
Tchau, tchau. Abraço.
Bom, então acabamos aí de conversar com o criador e curador do Festival do Minuto, o cineasta Marcelo Mazagão. Com 30 concursos diferentes este ano, o evento ainda tem inscrições abertas e traz um total de 70 mil em prêmios, além de 16 laptops. Para se inscrever, assistir vídeos ou simplesmente ter mais informações, é só acessar o site www.festivaldominuto.com.br. Bruna Sobreira.